Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Rodrigo Camilo. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra K, e fica de olho lá no meu Twitter, que é MVC Mendes, que hoje à tarde eu publico o resto. Aí você junta a primeira letra com o resto do código, acessa o link de resgate que está aqui na descrição e pronto. Quem for o primeiro a resgatar, leva. Obrigado, Rodrigo Camilo, pelo código e boa sorte para vocês. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre pirataria e um estudo que mostrou que São Paulo é a terceira cidade do mundo onde mais se pirateiam episódios do Game of Thrones. Acima de São Paulo ficam só Atenas em segundo lugar e Seul no topo da lista, enquanto até o décimo lugar é ocupado por cidades na Índia, na China e na Arábia Saudita. Junto desse ranking também foi divulgado uma espécie de timelapse que mostra o primeiro episódio da sétima temporada da série se espalhando pelo mundo ao longo dos 5 dias a partir da exibição, e eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E enquanto isso, no Reino Unido, a secretária de Estado de lá se juntou à lista dos políticos ingleses que querem acabar com a criptografia nos celulares da galera. Ela disse que as pessoas normais não têm motivo para ficar usando apps de troca de mensagens que oferecem criptografia e que por isso as empresas podem parar de oferecer esse recurso, porque ele só ajuda a proteger os terroristas. Ai, ai, ai. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Linden Lab, que anunciou uma plataforma social imersiva chamada Samsar. A Linden Lab, para quem não se lembra, foi quem lançou o Second Life, que foi uma febre gigantesca há uns anos. Resumindo bastante aqui, o Second Life era um ambiente virtual onde as pessoas tinham avatares para interagir umas com as outras, e o Samsar é mais ou menos uma evolução disso. Para entrar no Samsar, as pessoas usam um headset de realidade virtual e elas têm acesso a um marketplace de experiências imersivas. Agora a plataforma está numa fase beta, mas quando ela for lançada oficialmente, a intenção da Linden Lab é oferecer um ambiente rico em experiências imersivas para escolas, marcas, empresas, comunidades, pessoas e por aí vai. Por enquanto, o Samsar vai ficar disponível no HTC Vive, Oculus Rift e também vai rodar no Windows, e se você quiser saber mais sobre ele, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é imersão, deixa eu comentar que o Google começou a liberar ontem para o Galaxy S8 e S8 Plus uma atualização que torna os aparelhos compatíveis com a plataforma Daydream de realidade virtual. Lembrando que para usar o Daydream a galera tem que comprar o headset Daydream View do Google, que normalmente custa uns $80. Bom, e já que eu citei o Galaxy S8, deixa eu falar sobre o Galaxy Note 8, que acabou sendo vazado ontem de manhã pelo Evan Bless, conhecido como EveLeaks. Pelo menos ali nas imagens, dá pra ver que o Note 8 vai ser bem parecido com o S8, então ele quase não tem bordas e tem a tela que abraça ali as laterais do aparelho, enquanto na parte de trás dá pra ver que ele deve chegar com um sistema duplo de câmeras. Segundo o Evan Bless, o Note 8 vai contar com uma tela AMOLED de 6,3 polegadas, 6 GB de RAM, processadores Exynos 8895 ou Snapdragon 835, dependendo do país, e uma bateria de 3.300 mAh. O anúncio oficial do Note 8 está marcado para o dia 23 de agosto de manhã, num evento da Samsung lá em Nova York, mas se você não quiser esperar até lá para ver como deve ficar o aparelho, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Motorola, ontem a empresa anunciou mais 2 celulares, que foram o Moto G5S e o G5S Plus. Eles vão chegar para competir no mercado dos aparelhos intermediários, atualizando ali o hardware do Moto G5, que foi lançado no começo desse ano, e a lista completa das specs dos dois aparelhos você encontra no outro link, que eu também deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o Facebook e aquele rumor de que a empresa está se preparando para lançar uma espécie de concorrente do Amazon Echo Show. Ontem pintou lá na Bloomberg uma matéria dizendo que o foco do dispositivo deve ser o recurso de conversa em vídeo e que ele deve contar com uma lente grande angular aliada a um sistema inteligente de microfones e uma tela entre 13 e 15 polegadas. Eles disseram que hoje o plano do Facebook é anunciar esse dispositivo durante a conferência F8 do ano que vem e que parte da equipe trabalhando nele veio da Apple e está desenvolvendo um sistema de assistente virtual, tipo a Siri, que vai ficar integrada ao produto. Ontem, o Google começou a liberar para algumas pessoas uma versão reformulada dos resultados de busca do Google Imagens. Agora, o pessoal está começando a ver ali em algumas imagens uma tag pequenininha no canto da foto que indica quando que aquela foto é de uma página de receita ou de uma loja virtual, no que deve ter ligado o sinal de alerta lá no Pinterest, que há anos vem tentando monetizar a plataforma sem muito sucesso. Ainda sobre o Google, na verdade isso é sobre o Google e sobre a Apple, ontem quase 350 aplicativos financeiros foram banidos lá da App Store e da Google Play Store. Muitos desses apps, conhecidos como aplicativos de opções binárias, vinham se envolvendo em fraudes financeiras e um órgão do governo australiano pediu para o Google e para a Apple tirarem eles das lojas, o que acabou acontecendo depois que ficou comprovado que o risco de fraude que eles ofereciam era bem maior que o benefício que eles proporcionavam. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem lá nos Estados Unidos um programa de atualização de hardware chamado Surface Plus. Bastante voltado para escolas e para empresas, o Surface Plus é uma espécie de plano de assinatura de hardware que vai deixar a galera trocar o Surface Laptop, Surface Pro, Surface Book e Surface Studio por um modelo mais novo a cada 18 meses, desde que eles devolvam o aparelho atual num estado bacana de conservação. Os planos de assinatura, que na verdade são um parcelamento eterno dessas máquinas, né, começam a $34 por mês sem juros em até 24 meses e depois disso entra em vigor uma taxa de juros de 20% ao ano. Ainda sobre a Microsoft, ontem pintaram duas notícias bacanas envolvendo acessibilidade. Surgiu a informação que diz que o Windows 10 vai passar a contar com um sistema de rastreamento ocular, o que vai ser perfeito para dar mais autonomia para quem tem dificuldades motoras, enquanto lá no Microsoft Word vai pintar um recurso que dita o texto que está na tela para ajudar a galera que tem dislexia. Bem legal, né? E agora o assunto é a Apple e aquele vazamento do firmware do HomePod que segue revelando informações confidenciais. Além do que eu já comentei aqui ontem, o pessoal também descobriu que o HomePod vai contar com 1 GB de RAM e uma tela de 272x340 pixels, enquanto em relação ao próximo iPhone, o código mostra que o dispositivo vai trazer um sistema que monitora e detecta a atenção do usuário e um botão Home virtual. Além disso, o código também mostrou que o Apple Watch vai ganhar uma habilidade de registrar esqui como atividade específica, enquanto voltando ao HomePod, o pessoal encontrou diversos sons e barulhos de alarme, notificações e tudo mais, e publicou isso num vídeo que eu deixei no link aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, ontem a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela registrou um faturamento de $45,5 bilhões e lucro líquido de $8,7 bilhões, e ela vendeu 41 milhões de iPhones, 2% a mais ano sobre ano, 11,4 milhões de iPads, 15% a mais ano sobre ano, e 4,3 milhões de Macs, 1% a mais ano sobre ano. Já em relação à grana vinda dos serviços da Apple, o faturamento foi de $7,3 bilhões, 22% ano sobre ano, enquanto a categoria Outros, que engloba desde acessórios até o Apple Watch, cresceu 23% e fechou o trimestre com faturamento de $2,7 bilhões. E por último hoje, eu vou falar sobre o Nubank, que oficializou ontem o lançamento do programa de pontos do cartão. Essencialmente, ele custa R$ 19,00 por mês ou R$ 190,00 por ano, e dependendo do quanto você gasta, ele deixa você abater algumas coisas da fatura, tipo passagens aéreas, Netflix, Spotify, compras lá na Amazon do Brasil e assim por diante. Para ajudar o pessoal a decidir se o programa vale a pena ou não, o Nubank já avisou que a coisa só é bacana para quem gasta pelo menos R$ 1.583 por mês, e eles lançaram uma espécie de simulador que deixa você dar uma espiada nos benefícios que você teria com a sua taxa mensal de gastos. Agora, apesar de ter dito que o Nubank Rewards já estava disponível oficialmente, ontem eu procurei essa opção aqui no meu app e não encontrei, e aí eu perguntei sobre isso para eles, que me falaram que o programa de recompensas deve aparecer para todo mundo até o final dessa semana. Enquanto isso, caso você queira ver se o Nubank Rewards pode valer a pena para você, eu deixei o link para o simulador deles aqui na descrição, e caso você ainda esteja procurando por um convite lá para eles, pode me pedir no Twitter que eu vou enviar na ordem que os pedidos forem chegando hoje, na medida do possível. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Para algumas pessoas, uma versão reformulada do sistema de buscas do Google Imagens. Foi de 7,3 bilhões, 20 cento. Que foi isso? E se você quiser se inscrever no Loop... O cara fala todo dia e erra.